Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos começar a nossa reunião. Temos um horário apertado, mas eu desde já avisava aos senhores deputados que, se necessário, entramos um bocadinho... Não, porque eu tenho que ser enviado para dar pleno até às 5:30, 6 da tarde. E, portanto, se necessário, entrávamos um bocadinho pelas 3 horas, mas depende um bocadinho do debate que aqui se fizer. Há um conjunto de alterações que foi apresentado pelo Partido Socialista. Eu começava por pedir ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de uma forma muito sucinta, explicitar quais são essas propostas de alteração, para depois podermos começar a fazer, se quiser alguma discussão prévia fazemos, senão começávamos a fazer pela ordem numérica, digamos assim, dos artigos, a votação na especialidade, caso a caso, mas primeiro dava a palavra ao Partido Socialista, se alguém depois quiser usar também da palavra para questionar, e depois passávamos rapidamente à votação artigo a artigo. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, nós procurámos verificar das várias propostas apresentadas e tentar ir ao encontro de outras que nos pareciam ser valiosas. Neste caso, em particular, a nossa proposta, apesar de logisticamente ser um bocadinho diferente, ela traduz no essencial o espírito da grande parte das propostas que também estão na proposta apresentada pelo PSD, em que a ideia seria ter o regime transitório funcionar de forma inversa, isto é, dando nota de que, à partida, nas audiências de discussão e julgamento, há lugar, à partida, a privilegiar-se a realização presencial das diligências e depois, quando não for possível, então, proceder remotamente através dos meios adequados. E depois, no caso inverso, portanto, todas as outras diligências, inverter esta mesma regra e, portanto, à partida, fazê-lo através de meios de comunicação à distância, a não ser que não seja possível e, nesse caso, passar então a fazê-los presencialmente. Temos algumas alterações de pormenor, por exemplo, retirámos a identificação das situações de saúde concretas que nos parecem devia ficar remetidas mais para a deliberação da Direção-Geral de Saúde do que propriamente colocadas na lei, portanto não é um ponto incontornável, mas parecendo-nos que é mais avisado porque tem havido orientações evolutivas da DGS quanto a quais o quadro de saúde que pode justificar esta situação. Acrescentámos algumas referências ao que deve ser à partida assegurado primordialmente em sede de tribunal, ou seja, no fundo não apenas, em especial as declarações de arguído ou depoimento das testemunhas, que deve ser feita num tribunal para dar as garantias de que a forma como o depoimento é feito é assegurado com um grau de certeza acrescido. Introduzimos uma norma que visa garantir, para efeitos de cumprimento dos mínimos, mas pelo menos para garantir ao arguído a presença no debate instrutório e na sessão de julgamento, quando tiver lugar as declarações do arguído ou com o arguído e o depoimento de testemunhas, ou seja, é no fundo a versão minimalista do artigo 61 do Código de Processo Penal, no reduto que nos parece incontornável dos direitos dos arguídos, que já que estão a ser, enfim, é a sessão de julgamento respectiva ou o debate instrutório respectivo, e portanto aqui o grau de certeza deste elemento presencial deve ser realçado. Depois aderimos também à ideia dos prazos de prescrição nos casos em que não é possível realizar as diligências, esses são os únicos que ficam suspensos. E depois, numa norma também relativa à possibilidade que era colocada na proposta do PSD de fazer depender alguns dos atos da possibilidade de contacto entre o defensor e o arguído ou o recluso, parece-nos que esse caminho é arriscado no sentido em que pode paralisar muitos atos. E, portanto, invertemos a lógica e o que se privilegia é que seja garantido pelos estabelecimentos prisionais que o defensor tem a possibilidade de contactar o arguído ou o recluso para efeitos de preparação da defesa nesses casos e, portanto, resolve-se a montante o problema assegurando esse contacto com garantia das regras de segurança, mais do que fazer prejudicar a realização da diligência processual quando ela tiver de ter lugar. Depois, também, aqui temos uma solução distinta da do PSD, mas ela resulta da revogação do artigo 7º. O artigo 7º mandava para decreto-lei a ser produzido posteriormente a aprovação do fim deste período. E parece-nos que é mais avisado não de ser excessivamente taxativo quanto à definição de quando é que termina este regime transitório, porque não, nos parece que ele também não pode ficar dependente apenas do estado de calamidade, ou seja, pode haver necessidade de ou perante um afrouxamento do estado de calamidade, ou a inversa, poder verificar se há atos que podem ser praticados, portanto, este regime poder ser objeto de revisão posterior e, portanto, a Assembleia ter que voltar a pronunciar-se sobre ele e, portanto, não fixar aqui este modelo, teremos que regressar a ele numa outra fase, até, eventualmente, para desconfinar ainda mais e adaptar este regime, que temos que reconhecer que será sempre excepcional e transitório. Consequentemente, revogado o artigo 7º e desaparecendo o artigo que remetia ao fim das normas excepcionais para decreto-lei, porque fizemos uma remissão no diploma dos perdões e das medidas de clemência transitórias para esse diploma e esse artigo, e ele desaparece, é necessário prever que o outro, portanto, a lei 9/2020, há aqui um pequeno lapso que agora dou nota, portanto, o que é alterado é o artigo 10º da lei 9/2020 e não o artigo 10º da lei 1A/2020, que não existe. Portanto, isto aqui é um problema da versão que remetemos, que é aquele que determina que a lei cessa a sua vigência. Portanto, estou a falar do diploma das medidas de perdão e de clemência, dei agora mesmo conta deste lapso. A lei cessa a sua vigência na data a fixar em lei própria, que declara o fim do regime excepcional, medidas de flexibilização da execução de penas e de medidas de graça. Portanto, isto é uma alteração não à lei 1A/2020, como está no proémio, mas à lei 9/2020, como está na epígrafe. Na epígrafe está correto, lei 20/2020, no proémio é que está mal. Diga? É no artigo 3A da nossa proposta de alteração. Portanto, o proémio, a epígrafe está certa, porque é uma alteração à lei 9/2020. O proémio é que está mal, porque é o artigo 10º da lei 9/2020 e não da lei 1A/2020. Depois, temos também uma norma sobre os prazos administrativos em que alteramos ligeiramente, não o sentido, mas a redação da proposta do Governo para ser um bocadinho mais clara. Ela estava de difícil leitura e parece-nos que esta redação torna mais clara e mais correta. E depois aceitamos também, na linha da proposta que também era formulada pelo PSD, um artigo 4A para prazos de prescrição e caducidade que também cuja suspensão desaparece. Ou seja, há um regime próprio para os prazos administrativos, que seria este do artigo, na nossa numeração, artigo 4º, e, portanto, é os tais 20 dias adicionais e em função dessa contagem. Para todos os outros restantes, nesses casos, vale a regra que o PSD também propunha, que é acrescentar ao prazo aquilo que estava, que vinha da suspensão. Adicionalmente, ainda uma norma para também não paralisar excessivamente, enfim, ainda pode demorar a vacácio e os... ainda podemos contar com os dias entre a publicação, a vacácio, etc. Habilitar desde logo, a partir do momento da publicação, a marcação de algumas diligências e a tramitação de alguns processos quando houver acordo das partes. Portanto, estamos a falar talvez de um período muito curtinho de tempo, é o artigo 4B, mas ainda assim pode ser um sinal relevante para que os operadores judiciários passem já a trabalhar ou antecipar a entrada em vigor desta nova redação. Finalmente, clarificávamos uma referência, uma norma que era um bocadinho, estava um bocadinho, como dizer, enfim, mas quanto a este ponto, admito que possa não ser necessário se os prazos de entrada em vigor forem curtos, mas estamos disponíveis até para rever o prazo da entrada em vigor, porque nós tínhamos aumentado para 10 dias na sequência de algumas das propostas que nos foram remetidas do Fórum Penal e do Conselho Regional de Évora, da Ordem dos Advogados, que pediam um prazo de vacácio maior para preparação. Se o prazo de vacácio baixar, se calhar este artigo também se torna dispensável, é uma questão que podemos ver mais daqui adiante. Finalmente, havia uma norma que remetia todas as remissões legais e regulamentares feitas para o decreto 2C, que não era claro do que se tratava e, portanto, explicita-se exatamente o que era. Era a matéria aprovada a semana passada em matéria de limitações de mercado. E, finalmente, já cá estava, mas, ou melhor, não sei se já cá estava, mas acrescentamos a republicação da Lei 1A, uma vez que a Lei 1A foi alterada a semana passada e vai ser alterada potencialmente outra vez esta semana, era voltar a republicar com o texto consolidado na sequência destas alterações.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mónica Quinto. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é mesmo uma questão prévia que tem a ver com a organização dos trabalhos da Comissão e com a melhor metodologia para nós chegarmos aqui a uma solução rápida, eficaz e o mais consensual possível. Como o Sr. Deputado Pedro Algalaves disse e bem, a esmagadora maioria das propostas que o PS apresenta, no fundo, reproduzem e replicam muito daquilo que são as propostas do PSD. Com duas ou três exceções, também se poderão resolver. Os outros partidos não estarão exatamente nessas condições, eu conheço as propostas dos outros partidos, mas a partir do momento em que percebem que o PS e o PSD estão em sintonia na esmagadora maioria das propostas, a minha sugestão era que durante a tarde de hoje trabalhássemos numa proposta conjunta, pelo menos do PS e do PSD, a que todos os outros podem, obviamente, aderir, porque se não for assim, Sr. Presidente, vamos começar a votar as propostas do PSD, que o PS umas aprova, outras desaprova, e estamos aqui a tarde inteira, porque há muito trabalho a fazer. E acho que não é profícuo estarmos a trabalhar dessa maneira. E eu acho que estamos todos próximos de chegar a um entendimento que é aquilo que se pretende. É uma questão de facilitar a vida à Comissão e a todos nós.
Sr. Deputado, a minha disponibilidade é grande, mas não vamos furtar à Comissão para ser discutido unilateralmente pelo PS e pelo PSD a lei em si. Quer dizer, a Comissão tem que ter a sua pronúncia total na especialidade sobre as propostas que são colocadas sobre a mesa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Fazer a interpretação não autêntica, mas do espírito construtivo da proposta do deputado Carlos Cristo, o que me parece é o seguinte. Há várias propostas apresentadas por vários grupos parlamentares que não incidem diretamente sobre a matéria dos prazos. Essas podíamos já votá-las, até dizem respeito a outras questões laterais, que sugeria que até que se pudessem votar já, no fundo deixando o artigo 6º-A e os outros de prazos como o que deve ser objeto de uma construção acrescida. No fundo, o que eu penso que o Sr. Deputado Carlos Peixoto propunha era que se tentasse identificar, da base comum de consenso entre os partidos, uma proposta que pudesse ser depois ela, obviamente, votada em bloco, sem a necessidade de estar a fazer uma votação de especialidade, deixando, eventualmente só, porque eu penso da conversa que temos tido, que há 3 ou 4 assuntos em que não estaremos de acordo, e esses poderão ser votados depois em alternativa a uma proposta e outra. São 2 ou 3 coisas, se me permite, até penso que é matéria relativa às execuções, matéria relativa à entrada em vigor e também penso que a entrada em vigor da tal matéria da lei sobre da lei da clemência e dos perdões, que são talvez 3 ou 4 aspectos de divergência. Portanto, a Comissão teria, obviamente, a possibilidade de se pronunciar sobre a totalidade, sendo que elas, em grande medida, são as propostas que já estão distribuídas. Era mesmo só uma questão de afinar no pormenor, com uma tentativa de ser mais célere. Não, eu penso que a ideia não é de furtarmos à apreciação da Comissão, é só de evitar termos de estar a fazer votações na especialidade que na prática já sabemos que são desnecessárias porque o conteúdo, o miolo é o mesmo, mesmo que a casca não seja, salvo seja. Permito-me aqui a expressão a analogia com a amendoim.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu compreendo a sua preocupação, que é muito justa relativamente à pluralidade do funcionamento desta Comissão, mas não me oponho de forma nenhuma a que se o PS e o PSD tiverem condições para uma proposta de fusão das suas propostas, isso facilitará o trabalho a todos, não há dúvida nenhuma. E, portanto, eu creio que isto é muito urgente, como o Sr. Presidente nos disse no início da reunião, mas se o PS e o PSD quiserem trabalhar numa proposta de fusão das suas propostas e depois nos dizerem quando é que podemos retomar os trabalhos, eu creio que isso seria útil para todos.
Vamos lá ver. Eu posso... Eu no limite, mas vamos ter que funcionar durante o plenário, como é evidente. No limite, podemos combinar, encontrar-nos aqui às 16h, são 14h30, 13h30 não chega para... Encontrávamos aqui às 16h, a menos que queiram desde já, seguindo a sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o PS e o PSD indicarem quais são os artigos sobre os quais vão fazer uma proposta conjunta e as outras matérias votávamos-las já, para saber se são aprovadas ou não. Como é que os seus deputados preferem?
Eu penso que é melhor, porque esta matéria é muito importante, isto é a paralisação dos tribunais e o regime tem que estar harmonizado.
Mas é que há matérias que não são da paralisação dos tribunais, por exemplo, não está aqui de momento nenhum deputado do PAN, mas o PAN tem propostas que visam outras matérias que não estas. Nomeadamente...
Sim, são aditamentos.
Que são aditamentos e que não têm a ver com
são coisas
com
novas que não têm a ver,
por exemplo, com as alterações aprovadas na lei... Desculpem, eu tenho aqui... A lei 7 de 2020, portanto, que não tem diretamente a ver com este tema. Por exemplo...
Bom, senhores deputados, mas se dos presentes ninguém se opõe, então, até para não perdermos tempo, interrompíamos já os trabalhos... Isso. Com o compromisso do PS e do PSD de até às 16h, o ideal era, assim que tivesse o trabalho feito, circulá-lo por mail. E às 16h encontrávamos todos aqui, até porque estas propostas do PAN, eu já agora preferia dar a hipótese que o PAN viesse defendê-las, antes da votação, não é? Eu sinalizarei isso à deputada Inês Sousa Real, se a apanhar aí no... mas contacto-a. E às 4 horas encontrávamos aqui, se for possível circular antes o texto, tanto melhor. Está bom?
Nós depois só temos que ir lá para nos registrar em plenário. É, vamos nos pondo, vamos para. Lina, beijinho, até já, obrigada. Se nos espaçarmos todos, podemos tirar a máscara, se calhar é mais fácil assim. Não, pois não, não pode não. A questão é esta, relativamente às execuções. Aqui nas normas. Oh, Pedro, Carlos, desculpa. Houve...
Bom, senhores deputados, senhores deputados, vamos reiniciar, depois desta interrupção, os nossos trabalhos. Foi já distribuído um documento que é um texto de substituição, que, segundo a indicação que eu tenho, determina a retirada das propostas originárias, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata. Portanto, ambos os grupos parlamentares se revêem neste texto de substituição. Ficam-nos ainda propostas de alteração, uma do PCP. Eu perguntava ao Sr. Deputado António Filipe se o PCP também retira a sua proposta a benefício do texto de substituição ou se mantém para que seja levada à votação a sua proposta. Pronto, então temos que fazer a votação do número 2 da proposta do Partido Socialista, do Partido Comunista Português, peço desculpa. Depois temos as propostas da deputada Joacine Catar Moreira, não estando ela cá, temos que fazer a sua votação, porque só ela é que a pode retirar. O mesmo relativamente ao PAN e o mesmo relativamente à Iniciativa Liberal. E, portanto, o que eu sugeria era que nós começássemos por votar as propostas de alteração apresentadas pelo PCP, pelo PAN, pela a Iniciativa Liberal e pela deputada Joacine Catar Moreira, e depois votávamos a proposta de texto de substituição e fica arrumado. Concordam, senhores deputados? Então, começávamos pela proposta do número 2 do artigo 6º, norma revogatória, a proposta do PCP para o número 2 do artigo 6º. Estamos cientes? É a que diz que o alargamento dos prazos de prescrição e caducidade só se verifica em relação aos prazos que em 10 de março de 2020 estivessem nos últimos 3 meses ou que os tivessem atingido durante a vigência do número 4 do artigo 7º da Lei número 1A, casos em que os respectivos prazos só voltam a correr 30 dias após entrar em vigor da presente lei. Certo? Podemos votar, Srs. Deputados? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica rejeitada com os votos contrários do PS e do PSD e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e dos proponentes do PCP. Vamos agora votar as propostas do PAN, não estando aqui o PAN para as retirar, temos que as votar. Pergunto aos Srs. Deputados se as podemos votar em conjunto. Há um conjunto de matérias do que o PAN aqui coloca na sua proposta que não tem que ver com o texto de substituição, mas podemos votá-las em conjunto. Podemos votá-las em conjunto? Se ninguém pede para votar em separado, votamos em conjunto. Vamos votar então as propostas do PAN.
Não, há aqui uma coisa que... Há aqui um artigo que é a alteração proposta para o artigo 8º.
Que é sobre o arrendamento, certo? Que diz que o arrendatário que preenche o disposto no artigo...
Não, é que esta aqui. Enquanto figurar a declaração é na página 2 da proposta do PAN.
Ela é em outra questão da proposta. Ela pode dizer que configuram cá para a data publicada.
Ah, sim.
Então só se votam aquelas da equiparação de estatualidade às próprias
partes.
Mas vamos lá ver, Pedro, se elas não foram votadas, elas têm que ser votadas.
Sr. Presidente, era o seguinte, formalmente o que foi votado foi a proposta do PS a semana passada, quando nós partimos isto. Portanto, estas em rigor, algumas foram ao guião, outras não foram. Como eles as mantiveram, eu sugiro que se votem, porque o resultado prático do que eu antecipo não vá gerar problema e, portanto, vote-se tudo.
Não, mas tem que ser, o artigo 8º tem que ser votado em separado. Pois, eu estava aqui a ver, mas a doutora Silva estava a falar comigo, não, desculpe, não. O artigo 8º.
Artigo 2º, deve ter o artigo
3º. Sim, o artigo 2º, exatamente.
Mesmo, só ver se não tem mais nenhum.
Isso. Sim, certo. Sim, certo.
Tem voto contra? Já? É isto aqui que vem. Tem-se abstenho. Fica a rejeitar os votos contrários dos Partido Socialista, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. E a ausência dos pais. Vamos então agora votar o resto das propostas do PAN. Tem voto contra? Tem-se abstenho. Portanto, fico também apresentado que o voto contra do PS, o voto contra do PSD e a abstenção do PSD e da ausência dos deputados restantes. Vamos votar agora a proposta do Executivo Liberal, que é do artigo 4A, sobre outros prazos e exigências. Se não tiver,
não
precisa que eu leia.
Não.
Deve votar? Sim. E voto contra? Portanto, fica rejeitado com os votos contrários do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP e a ausência dos restantes do Estado. Por último, proposta de alteração. As propostas da Sra. Deputada Joaquim Catar Moreira. Podemos votá-las em conjunto?
Sim.
Sim.
Vamos votá-las em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica também rejeitado com o voto contra do PS. PSD, a abstenção do Partido Socialista Português.
É só uma questão, Sr. Presidente, nós detectámos no texto que foi distribuído há pouco, há um pequeno lapso no número, porque isto é um texto de fusão, e no número 8, do artigo 6A, que está na página... Não estão numeradas, portanto é o número 8 do artigo 6A, que é o que determina o seguinte. O disposto nas alíneas C e D do número 6 prevalece sobre quaisquer regimes que estabeleçam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, sendo os mesmos alargados pelo período de tempo em que vigorar a situação de calamidade nos termos da lei. Ora, nós suprimimos as remissões para o período de calamidade e, portanto, há que corrigi-la em conformidade da nota de que, sendo os mesmos alargados pelo período de tempo correspondente à suspensão, ponto. Portanto, sendo os mesmos alargados pelo período de tempo de vigência da suspensão. Pelo período de vigência da suspensão. Ou melhor, é isso. Sendo os mesmos alargados pelo período de vigência da suspensão. Pelo período correspondente à vigência da suspensão. Assim é que é. Pelo período correspondente à vigência da suspensão. No fundo, é o que teve suspensa crescente.
A vigência da suspensão.
E termina aí, exatamente.
Estamos cientes, afetados, podemos votar? Podemos ir já. Eu pergunto se quer que podemos votar em conjunto ou se quer que não há alguma coisa a separar. Acho que é esse tempo,
vai criar aqui um problema porque quanto aos critérios de decisão e quanto às decisões, ou seja, presumo eu que sejam os juízes a decidir, isto é um fator de incidente, de criação de incidentes relativamente à questão de saber se elas podem ou não podem ser feitas. E, portanto, nós aqui queremos abster-nos nestas duas alíneas porque quer-nos parecer que isto não está muito bem resolvido. Entretanto...
A alínea B do número
3 é o B do número 2 e a B do número 3. Agora, eu perguntava o seguinte, se não valia a pena introduzir aqui um número, a seguir ao número 2, onde se diz que as audiências de discussão e julgamento, bem como outras que importam a criação de testemunhas, portanto, temos aqui as regras para as que não podem ser feitas. Eu acho que valia a pena, relativamente às leituras de sentença, que também são audiências que são em julgamento, mas que se poderia exceptuar de permitir que as leituras de sentença pudessem ser feitas.
As leituras de sentença pudessem não ser presenciais, não?
Pois, pudessem ser feitas, quer dizer, isso poderia acrescentar, ter-se aqui o...
Srs. Deputados, se eu bem percebi a questão colocada pelo deputado António Filipe, eu percebi o que disse agora a Sra. Deputada Mónica Quintela. Mas a dúvida do deputado António Filipe pareceu-me ser outra. Pareceu-me ser a seguinte, corrigir-me-á se não for. O número 2 delimita, diz respeito às audiências que importam a inquirição de testemunhas. Ponto. O número 3... mas as audiências de discussão de julgamento... que implicam a inquirição de testemunhas. O número 3 fala nas demais diligências que requeiram a presença física das partes. E o Sr. Deputado António Filipe, o que estava a dizer é, então, equide júris relativamente às audições de leitura de sentença que não requeiram a presença física das partes. É isto, não é, Sr. Deputado? se isso é regulado ou não é regulado, se precisa de ser regulado ou não precisa de ser regulado.
Do nosso ponto de vista, não.
Não?
Então, o Filipe tem razão, ou seja, como é, todas as audiências de discussão e julgamento, e, portanto, a leitura da sentença faz parte da audiência, teria que ser presencialmente. E nós achamos que não, portanto, de facto, não é no 2, se calhar, mas no 3, que é... Ah, acham que sim? Há isso, nós por acaso achamos que...
Eu estava a dizer uma leitura de sentença, sim.
Mas uma leitura de sentença...
A leitura de sentença é só nos processos criminais.
Bem sei, mas o ponto é mesmo...
Portanto, o que a senhora deputada está a dizer é que não carece de nenhuma legislação excepcional, deve-se continuar a aplicar a regra normal.
A regra normal sempre pública.
Exatamente. Senhores deputados, ficamos assim? Podemos votar assim?
Sim.
Independentemente da orientação de voto.
Deixem-me só pôr aqui uma dúvida que extravasa esta questão tão delimitada. A ordenação dos parágrafos, das alíneas, dos parágrafos 2º e 3º, inverte-se. Ou seja, no parágrafo 2º, que é aquelas diligências, perdão, aquelas audições que importam em inquirição de testemunhas, está, em primeiro lugar, presencialmente, em segundo lugar, por outros meios. No parágrafo 3º, que são aqueles que requerem outras diligências, é ao contrário. E faz sentido que seja ao contrário? Porquê?
Pode ser que o teletrabalho se imponha mais para a frente, como experiência desta crise. Bom, senhores deputados, estamos então esclarecidos. Eu pergunto, volto a perguntar então, o PCP pediu para votar separadamente à linha B do número 2 e à linha B do número 3. E depois? Sim, sim, com certeza. Bom, então vamos fazer assim, vamos votar primeiro à linha B do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e a ausência dos restantes. Vamos votar agora à linha B do número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? O mesmo resultado fica também aprovado com o voto favorável do PS e do PSD, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e a ausência dos restantes. Vamos votar ainda separadamente também a norma revogatória constante do artigo 8º do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também aprovado com o voto favorável do PS e do PSD, o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP. Não houve abstenções, houve ausência dos restantes deputados. Vamos agora votar o resto, o remanescente, do texto de substituição. com a correção no número 8 do artigo 2º, na parte final, que fica, sendo os mesmos alargados pelo período de tempo correspondente à vigência da suspensão. Vamos votar em conjunto todo este remanescente com esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica o resto aprovado com a unanimidade dos presentes, ou seja, PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP, e a ausência dos restantes senhores deputados. E com isto fica pronto para seguir para a da plena. Muito obrigado, senhores deputados, pelo vosso trabalho e vosso esforço. Até à próxima reunião.